A Rede Maranata de Programas em Rádio apresenta De Onde Viemos, Para Onde Vamos. Nesta entrevista, Michelson Borges fala sobre o livro mais conhecido do mundo, a Bíblia Sagrada. Podemos crer que a Bíblia é realmente inspirada por Deus? A Bíblia concorda com a ciência? A ciência concorda com a Bíblia? O jornalista Michelson Borges, em conversa com Hamilton Menezes, responde agora estas e outras perguntas.
Michelson, por que tanta gente critica a Bíblia sem ao menos estudá-la?
Hamilton, embora não possamos generalizar, isso não deixa de ser uma verdade, uma realidade. Deixe-me contar uma história verídica. Certa vez, Cristiano da Silva Neto, que ele é presidente da ABPC, a Associação Brasileira de Pesquisa da Criação, fez a seguinte pergunta a um auditório repleto durante um encontro de estudantes da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele perguntou o seguinte a eles: quantos aqui se confessam evolucionistas? A grande maioria levantou a mão. Ele solicitou então que permanecessem com as mãos levantadas e tornou a perguntar: quantos dos que estão com as mãos levantadas já leram um livro sequer, científico sobre a posição criacionista sobre as origens? Todos, sem uma única exceção, baixaram as mãos. Nesse momento, relata Cristiano, confessamos nossa surpresa e perguntamos como era possível assumir uma determinada posição sem ouvir os dois lados envolvidos. Assim nós podemos constatar, Hamilton, que há muita ignorância sobre assuntos científicos no meio religioso, mas por outro lado existe muita ignorância a respeito da Bíblia nos meios científicos.
Michelson, para um cristão é fácil aceitar a inspiração bíblica, mas o que dizer dos que negam a autoridade bíblica para tratar de assuntos científicos?
Hamilton, podemos constatar que o homem, nos últimos séculos, desenvolveu o costume de questionar. Parece que a cada geração esse fato se evidencia mais. Verdades tidas como absolutas foram questionadas, e algumas até sucumbiram. A Bíblia certamente não podia ficar de fora desses questionamentos. Afinal, o próprio apóstolo Paulo diz: analisai todas as coisas, retende o que for bom. Isso está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 21. O ato de questionar é de fato muito importante, e é próprio de seres inteligentes que não agem por automatismo. Nós devemos analisar tudo o que nos é transmitido, formando nossa própria opinião a respeito e não sendo levados por outras pessoas. O ouvinte mesmo deve analisar essa palestra e investigar a lógica das coisas, sim, por si próprio, né? Mas embora Milton tenha dito que as últimas gerações se caracterizam pelo questionamento, na prática, eu creio que nem sempre isso acontece.
Como assim?
Vou dar um exemplo. Certa vez eu ouvi um aluno dizendo para o outro: eu sou livre, eu tomo minhas próprias decisões e não sou influenciado por ninguém. E como que você consegue? Perguntou um outro aluno. É simples, disse o primeiro. Por exemplo, se eu quero escolher uma marca de roupa para vestir, eu ligo a TV e decido através dos comerciais. Veja, até que ponto as pessoas são realmente influenciadas ou não pela indústria cultural. Às vezes até mesmo aqueles que têm o bom hábito de questionar acabam se perdendo e automaticamente aderindo a uma ideia. Não devemos nunca desprezar, por exemplo, o poder persuasivo da televisão. Jean-Marie Domenach, no livro A Propaganda Política, página 10, diz que a propaganda sugere ou impõe crenças e reflexos que, muitas vezes, modificam o comportamento, o psiquismo e mesmo as convicções religiosas ou filosóficas de uma pessoa.
Muita gente nem se dá conta disso.
É verdade. O pastor e doutor Amin Hodor, da Associação Adventista de Ontário, no Canadá, escreveu o seguinte: considerada a maior atividade depois do trabalho e do sono, a TV se tornou um dos grandes agentes de socialização. Da televisão, com a sua massiva sobrecarga de horas de assistência e volume de estímulos, multidões decodificam sua visão do mundo e da vida, do casamento, da sexualidade, valores, prioridades, do significado de sucesso, normas para a solução de problemas, da ética geral e padrões de moralidade. Todas as dimensões da vida, inclusive as dimensões científicas, com certeza, são formadas e informadas mais pela TV do que pela família, pela escola e menos ainda pela igreja. Isso foi publicado na revista Ministério de julho a agosto de 97, na página 22.
É mesmo, se considerarmos quantas horas algumas pessoas passam em frente à televisão e quantas passam lendo a Bíblia ou na igreja, qual será o resultado?
Bem, a TV pode, sem que as pessoas se afastem de casa, prover uma poderosa exibição de todas as ideias responsáveis pela formação da cultura secular de nossos dias. E nenhum educador Nenhum professor desfruta da vantagem de repetir uma ideia centenas de vezes para assegurar que o aprendiz não apenas a tenha gravado em sua mente, mas seja levado à sua prática.
E a escritora norte-americana Ellen White diz que nós somos transformados por aquilo que contemplamos. Muitas pessoas são impacientes, violentas e têm uma mentalidade pervertida sem ao menos desconfiar da televisão como a originadora desses males.
E ainda assim, Hamilton, eu creio que o sexo, a violência expostos na TV não são as únicas e as maiores ameaças da televisão. Por mais negativas que essas mensagens sejam, não é o pior. O maior problema, na minha opinião, é que, de forma subliminar, disfarçada, a TV glorifica a vida sem Deus. Na ética televisiva, todos os problemas são resolvidos sem qualquer apelo a Deus, a oração ou a direção divina provida pelas Escrituras. Além disso, uma pessoa acostumada a passar horas em frente à televisão acabará tendo uma mentalidade superficial. Ela será incapaz de analisar criticamente qualquer situação que exija uma análise mais aprofundada. A leitura e o estudo ainda são os meios mais seguros de se obter a sabedoria.
Portanto, não devemos simplesmente assistir TV. Devemos assistir programas selecionados e usar sempre que necessário o botão liga e desliga, né?
É um ótimo conselho, Hamilton. Agora, já podemos entender então por que, para algumas pessoas é tão difícil aceitar o criacionismo. O problema é que a evolução é ensinada nas universidades e é divulgada insistentemente pelos meios de comunicação, não só a TV, como se fosse um fato provado. Quem quer que ponha em dúvida a validade da evolução é automaticamente suspeito aos olhos evolucionistas. Teilhard Chardin é um filósofo evolucionista. Ele afirmou certa vez o seguinte: com exceção de alguns grupos ultraconservadores, não ocorreria a qualquer cientista ou pensador de hoje, afinal seria psicologicamente inadmissível e impossível, adotar uma linha de pensamento que ignore o conceito de um mundo em evolução. Teilhard Chardin, ele expôs o argumento logicamente errado, mas psicologicamente eficaz, conhecido como apelo às massas. Este argumento falacioso tenta convencer mediante um apelo às emoções. Irving Koppe, em seu livro Introduction to Logic, Introdução à Lógica, ao dar um exemplo deste erro lógico, diz: além do apelo ao esnobismo, já referido, podemos incluir sob esse título o argumento do trem da política. O político em campanha argumenta que deve receber nossos votos porque todo mundo está votando nele. Somos informados de que tal e tal alimento, cigarro ou carro, é o melhor por ser mais vendido. Uma certa crença deve ser verdadeira porque todos a conhecem. Mas a aceitação popular de uma determinada ideia ou política não prova que ela seja sábia. O uso difundido de certos produtos não prova que sejam satisfatórios. A concordância geral com uma afirmação não prova que ela seja verdadeira. Argumentar dessa forma é cometer o erro ad populum.
Concordo plenamente.
E analisando as palavras de Chardin, Hamilton, nós vemos que ele chamou os criacionistas de ultraconservadores. E evidentemente ninguém quer ser ultraconservador. Ele disse também que você não pode ser um pensador ou um cientista se não acreditar na evolução. Esses argumentos são psicologicamente poderosos e, portanto, influenciam muitas pessoas. Porém, eles têm pouco a ver com o fato de ter havido realmente evolução ou não ter havido evolução. D.M.S. Watson, um zoólogo, escreveu certa vez o seguinte: a evolução é uma teoria universalmente aceita não por ter sido comprovada, mas porque é uma única alternativa. A criação especial, diz aqui Watson, é claramente impossível. E eu pergunto, por que a criação especial é impossível? Será que, se há um Deus e ele quis criar o mundo, eu duvido que a opinião de Watson, de Chardin ou de outro qualquer pensador pesasse na balança de Deus. Deus poderia fazer isso sem levar em conta a crença de Watson, de Darwin ou de qualquer outra pessoa, com certeza.
Mas, Michelson, a Bíblia fala sobre ciência?
Bem, Hamilton, nós devemos lembrar que a incapacidade de harmonizar a ciência com as Escrituras, ela vem, segundo a escritora Ellen White, de uma compreensão imperfeita tanto da ciência quanto da revelação. Corretamente compreendidas, a ciência e a revelação, elas se encontram em perfeita harmonia. Quando o homem julga a Bíblia, Hamilton, de acordo com seus padrões humanos, ele faz algo semelhante, no meu ver, a tentar medir as estrelas com uma fita métrica. É algo impossível. Uma ideia muito difundida atualmente é de que a Bíblia, a despeito de sua importância, é um livro ultrapassado e até incorreto em alguns pontos. E o mais interessante é que os que defendem essas ideias, pouco ou até nada conhecem da Bíblia. Apenas ouviram falar a respeito ou dedicaram-se a uma leitura superficial do seu conteúdo. Uma pessoa, eu creio, que não deve ou não pode até dizer que acreditam em algo se não conhecem esse algo. O passo seguinte, então, é fazer uma pesquisa isenta de preconceitos.
É, eu acho que é aí que está o problema, o preconceito.
E talvez a falta de informação também. O dramaturgo irlandês George Bernard Shaw, ele disse certa vez que o cristianismo poderia ser bom se alguém tentasse praticá-lo. No passado, especialmente durante a Idade Média, Milton, muitas doutrinas estranhas, algumas até pagãs, passaram a ser incorporadas pela Igreja Romana. Muitas distorções acabaram sendo aceitas como verdade, com a agravante de que a Bíblia era inacessível ao povo. Muitos terríveis erros foram cometidos em nome de Deus, entre aspas, como as cruzadas e a Santa Inquisição, por exemplo, que levaram inúmeras pessoas à morte, inclusive. Hoje, toda a cristandade, infelizmente, é vista com certa desconfiança, como se todos os cristãos fossem culpados pelos equívocos do romanismo. Existe ainda uma grande barreira entre cristãos e muçulmanos devido a esses problemas do passado.
E a Bíblia não tem nada a ver com isso.
Exatamente.
Explicar que a Bíblia é a palavra de Deus é que, às vezes, parece ser difícil.
É. O apóstolo Paulo diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. 2 Timóteo 3,16. A palavra grega theopneustos, aqui traduzida como inspirada, ela significa literalmente proveniente do fôlego de Deus. Deus inspirou a verdade nas mentes dos homens, os quais expressaram essas mesmas verdades em suas próprias palavras, que foram consolidadas nas Escrituras. Portanto, Hamilton, inspiração é o processo através do qual Deus comunica a sua verdade eterna.
O que equivale a dizer que Deus inspirou os homens e não as palavras.
Exato. Os homens santos escolhidos por Deus traduziram as revelações divinas em linguagem humana, com todas as limitações e imperfeições de que esta linguagem humana se acha revestida. Mas ainda assim, a Bíblia é o testemunho de Deus e devemos lembrar que a Bíblia não é a maneira de pensar e exprimir-se de Deus. Ele não se pôs à prova na Bíblia, em palavras, em lógica, em retórica. Os escritores da Bíblia foram os instrumentos de Deus, não foram a sua caneta, a sua pena. Pois a inspiração não atua nas palavras do homem ou em suas expressões, mas no próprio homem, que sob a influência do Espírito Santo é possuído de pensamentos. As palavras, porém, recebem o cunho da mente individual. A mente divina é difusa. A mente humana, ou melhor, a mente divina, bem como a sua vontade, é combinada com a mente e a vontade humanas. Assim, as declarações do homem são a palavra de Deus. A Bíblia é o maravilhoso livro divino humano.
Resumindo, a Bíblia é a verdade divina expressa em linguagem humana.
Exatamente. Imagine o que seria a tentativa de ensinar física quântica a um bebê. Imagine, Hamilton, você querer explicar criacionismo e evolucionismo para um bebê, uma criança aí de alguns anos de idade.
Impossível.
Esse é o tipo de problema que Deus enfrenta no seu esforço de comunicar verdades divinas, verdades eternas, verdades além do nosso conhecimento, à humanidade limitada e pecadora. Por isso a Escritura contém o divino e o humano. A verdade é inspirada por Deus, mas é moldada pelo espírito humano de acordo com o idioma, o ambiente e a inteligência humana de cada escritor. Pedro e João, por exemplo, são escritores simples, usando um vocabulário reduzido. Já o apóstolo Paulo e o doutor Lucas são escritores cultos, usando uma linguagem rica, primorosa e repleta de figuras literárias.
É mesmo, Pedro até disse que Paulo escrevia de maneira um tanto complicada.
Sim, isso está escrito até em 2 Pedro 3,16, né?
E quem foi que organizou a Bíblia em 66 livros?
Bem, foram Esdras e Neemias, que entre os anos 430 e 420 a.C. organizaram e fecharam o cânon do Velho Testamento. E a Igreja Cristã Primitiva ratificou, confirmou oficialmente os 39 livros no ano 90 d.C., durante o Concílio de Jânia. Cristo e os apóstolos também aceitaram esse cânon, como se pode deduzir de inúmeras passagens onde Jesus e os discípulos confirmam a Bíblia, o Antigo Testamento. Por exemplo, Lucas 24, 44, João 5, 46 a 47, 2 Timóteo 3, 15 e 16, 2 Pedro 1, 19 a 21. Portanto, o Novo Testamento reconhece a inspiração do Antigo Testamento.
Tudo bem, mas quem então organizou o Novo Testamento?
A pessoa do Espírito Santo, Hamilton, sem dúvida, dirigiu e orientou os servos de Deus dos primeiros séculos na seleção dos livros neotestamentários. O consenso é de que o primeiro livro escrito foi de 1 Tessalonicenses no ano 51 d.C. Já o Apocalipse, o último livro do Novo Testamento, ele foi escrito no ano 96 ou 97. O cânon do Novo Testamento foi criado para proteger os escritos dos apóstolos de muitos escritos apócrifos que estavam surgindo por aquela época. Assim, no fim do segundo século depois de Cristo, a igreja cristã começou a organizar o verdadeiro cânon cristão, sempre tendo como norma os livros canônicos do Antigo Testamento e a direção do Espírito Santo. Portanto, qualquer relato escrito que não combinasse com o Antigo Testamento, as escrituras hebraicas, era certamente descartado, porque o Espírito Santo não vai transmitir duas mensagens diferentes. Alguns livros apócrifos de origem posterior foram acrescentados à Bíblia Católica. Basta ler o conteúdo deles para perceber sua inferioridade e desarmonia em relação ao cânon original. Eles têm alguma importância histórica, mas não podem ser considerados como inspirados. E você compara então com o Novo Testamento, os escritos inspirados do Novo Testamento, e com os do Velho, e você percebe ali algumas desarmonias em relação aos livros chamados de deuterocanônicos ou apócrifos.
Bem, então a inspiração e historicidade da Bíblia não podem ser negadas.
Os que argumentam, Hamilton, dizendo que a Bíblia não é historicamente confiável, não são historiadores profissionais. Essa é a razão de o grande arqueólogo William Albright, um arqueólogo mundialmente famoso, ter dito o seguinte: todas as escolas radicais na crítica ao Novo Testamento que existiram no passado ou existem hoje são pré-arqueológicas e, por terem sido construídas in der Luft, ou no ar, são bastante antiquadas hoje. O que está escrito na Bíblia aconteceu efetivamente. A credibilidade histórica dos eventos mais importantes, como a emigração do patriarca Abraão de Ur na Suméria, o êxodo do Egito e o cativeiro babilônico, pôde ser comprovada por escavações arqueológicas e por achados de inscrições hebraicas. Onde a Bíblia fala sobre questões científicas, é interessante notar que ela faz isso com termos simples, mas corretos, despidos de absurdos. Por outro lado, os relatos não bíblicos da formação do universo e de outros assuntos científicos são praticamente ridículas, enquanto as escrituras, em ponto algum, podem ser consideradas desse modo. Elas, as escrituras, não são certamente o que se poderia esperar de um livro escrito por homens durante uma era pré-científica.
Mesmo assim, afirmam alguns que a ciência e a Bíblia são antagônicas e que entre as teses da ciência e as declarações das escrituras há um conflito inconciliável.
Só que isso não acontece com a ciência propriamente dita. Confunde-se muito ciência com preocupação científica. E nos programas anteriores comentamos muito sobre isso, o que é teoria e o que é uma lei científica. Muitas teorias, hipóteses e especulações, elas se têm adiantado em nome da ciência, e quando os fatos são trazidos à tona e confrontados com a verdadeira ciência já estabelecida e comprovada, isso se torna necessário revisar ou mudar esses textos. Por outro lado, a Bíblia diz que Deus não muda, em Malaquias 3:6. E diz também em Isaías 48 que a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Então eu pergunto, como haver harmonia entre algo imutável, a Bíblia, e teorias que mudam a cada dia?
Você pode dar um exemplo de alguma dessas mudanças?
Perfeitamente. Um bom exemplo dessas mudanças é a diferença de definição do verbete átomo no Dicionário da Língua Portuguesa de Antônio de Moraes Silva, publicado em Lisboa no ano de 1889. Comparando com o novo Dicionário da Língua Portuguesa, de Aurélio Buarque de Holanda, o famoso Aurélio, publicado em 1986, já bem recente. Escute só isso. A definição de átomo, segundo o dicionário de Antônio Moraes Silva, do século passado, diz assim: átomo, porção mínima e elementar da matéria, de que constam os corpos, e que se considera como impartível e indivisível. Agora, a definição de Aurélio Buarque de Holanda: átomo, sistema energeticamente estável, formado por um núcleo positivo que contém nêutrons e prótons e cercado de elétrons, a menor quantidade de uma substância elementar, que tem as propriedades químicas de um elemento. Todas as substâncias são formadas de átomos que se podem agrupar formando moléculas. E eu pergunto, mudou ou não mudou? Na verdade, hoje se sabe que existem partículas ainda menores do que os elétrons, como os quarks e outras subpartículas, e que, portanto, o átomo é perfeitamente divisível. Agora eu pergunto, se a Bíblia tivesse concordado com a definição de Antônio Moraes Silva, do século passado, teria hoje ela estado já ultrapassada?
As pessoas nunca deveriam permitir que os críticos da Bíblia lhes tomassem um lugar em seu estudo.
É verdade. O crítico pode ter alguma sugestão de que seja de ajuda, mas o homem nunca deveria aceitar cegamente tudo o que os críticos fazem. ou menosprezar sua própria habilidade de raciocinar. O Dr. Frank Marsh, no livro Estudos sobre Criacionismo, na página 148 e 152, ele diz que em muitos espíritos, muitas pessoas, o fato de que um homem é um cientista parece qualificá-lo para falar com autoridade sobre qualquer assunto, incluindo crítica bíblica. Em vista dessa atitude de espírito, os mestres de ciência fazem muito mal em afastar homens e mulheres do estudo da Bíblia. A fim de ser justo para com a Bíblia, o homem, ou melhor, a fim de ser justo com a Bíblia ou qualquer outro livro, não deve o cientista desvirtuar suas declarações. Torna-se um ponto surpreendente, em conexão com um exame da Bíblia, descobrir que cada declaração que ela faz e que pode ser verificada pela ciência é achada inteiramente exata. E o Dr. Marsh conclui aqui dizendo que quem duvida disto deve deixar de confiar em informações de outros leitores descuidosos e examinar por si mesmo cuidadosamente o livro. Foi o próprio presidente da Universidade de Chicago, Robert Maynard Hutchins, quem declarou na revista Yale Review Summer. Ele disse o seguinte: "Tereis notado também que se tem tornado quase uma tradição neste país, nos Estados Unidos, que um cientista natural, depois de alcançar eminência e lazer, se empenhe em especulações tanto metafísicas como teológicas, sem qualquer preparo particular nessas disciplinas e com pronunciado desprezo para com aqueles que o tenham. Ele passa a confundir ainda mais o público acerca das maiores questões que tem confrontado a mente humana." E, Hamilton, as pessoas repassam essas informações sem ao menos confirmá-las, baseado apenas nas opiniões de outras pessoas. Os cientistas utilizam com frequência a palavra descoberta quando querem dizer apenas que um teórico aperfeiçoou um modelo. Assim, muitas vezes se ouve a afirmação de que o famoso físico britânico Stephen Hawking, por exemplo, havia descoberto que os buracos negros não são realmente negros porque nada pode sair deles. Emitiriam, os buracos negros, radiações de calor e, portanto, seriam buracos brancos. Bem, uma afirmação como essa deriva de uma construção matemática que nada tem a ver com a realidade, é uma teoria. Até hoje ninguém viu um buraco negro, o que significa que ninguém tampouco pôde descobrir que dali saem radiações caloríficas. A energia é um outro exemplo, Hamilton. Dizem, ninguém pode vê-la, e muito menos tocar na energia. E, no entanto, hoje ela está... As pessoas aceitam que ela existe porque faz muito tempo que manejam esse conceito. Um último exemplo. Em 1877, o astrônomo italiano Giovanni Schiaparelli, ele informou que havia descoberto uma misteriosa rede de linhas na superfície de Marte. Depois disso, muitos outros astrônomos confirmaram essas linhas. Alguns até chegaram a apresentar desenhos detalhados. Mas quando a sonda espacial americana Mariner 4 sobrevoou pela primeira vez o planeta vermelho, em 65, e fotografou sua superfície, não se encontrou o mais remoto vestígio daqueles canais. E lá se foi a teoria. Nós não estamos aqui dizendo, Hamilton, que a ciência é desnecessária ou nociva. Muito pelo contrário. A ciência é algo muito importante para a humanidade. O problema é a sua utilização tendenciosa e distorcida. Assim como a religião. A religião é algo muito importante para os seres humanos. O mal é quando pessoas mal intencionadas utilizam a religião para fins mesquinhos. Muitos manipulam a ciência e também a religião até acomodá-las a convicções pré-concebidas. E o mais perturbador nisso tudo, Hamilton, é que, de acordo com o Dr. Alfredo Takashi Suzuki, do Instituto de Física Teórica da Unesp, o fato de que nos revela a triste condição da humanidade em três fontes. Primeira, a do acadêmico, do estudante, que não sabe a sua responsabilidade como educador. Segundo, a do leitor, a quem, na busca de uma palavra autorizada, lhe é oferecida somente uma resposta falsa, muitas vezes. E terceiro, a da própria mídia, dos meios de comunicação, que tem no seu corpo editorial espaço apenas para a divulgação de visões tendenciosas a respeito das origens.
Michelson, a Bíblia fala de ciência?
Hamilton, embora as Santas Escrituras não sejam realmente um livro científico, afinal o seu objetivo é mostrar o caminho da salvação e da vida eterna, ela traz algumas antecipações científicas que no mínimo impressionam.
E você pode nos citar algumas?
Perfeitamente. A primeira delas está registrada em Gênesis capítulo 15, verso 5, onde diz: Deus dizendo aqui a Abraão: olha agora para o céu e conta as estrelas, se é que as podes contar. Talvez o ouvinte esteja perguntando, mas o que tem de fantástico nesse texto? Hoje em dia nada, mas na época em que ele foi escrito por Moisés, estimava-se que houvesse no céu algo como 5.119 estrelas. Até a invenção do primeiro telescópio, é possível que essa declaração bíblica tenha causado muita estranheza realmente nos seres humanos. Segunda, essa está registrada em Jó 26, verso 7, é mais surpreendente ainda. Diz ali: Ele, Deus, estende o norte sobre o vazio, suspende a terra sobre o nada. Agora imagine Milton dizer que a terra está pairando sobre o nada, no vácuo espacial, para uma pessoa que vivia no ano 1520 a.C., ou seja, há mais de 3.500 anos atrás. O que essa pessoa ia pensar de você?
Tá maluco.
Com certeza, né? Agora veja, Isaías 40, verso 22 também diz assim: Ele, Deus, é o que está sentado sobre o globo, ou a redondeza da terra, em algumas outras traduções. Pensa bem, Hamilton. Essa declaração foi escrita 2.500 anos antes de Colombo, Copérnico ou Galileu. Como que podia Isaías saber que a terra é redonda naquela época? Antes ainda dos gregos, que já faziam alguns cálculos chegando a essa conclusão. Outra afirmação que nos traria o título de malucos, né? Se falássemos para eles naquela época.
É verdade.
De igual maneira, o escritor do livro de Jó não tinha como saber a respeito do peso do ar. Veja só, Jó 28, 25, diz assim: Quando Deus regulou o peso do vento e fixou a medida das águas. Bem, o barômetro, que é o instrumento usado para medir a pressão atmosférica, só foi inventado em 1643 por Torricelli. Entretanto, a Bíblia já declarava que o ar ou o vento tem peso 3.000 anos antes da ciência descobrir esse fato. A Bíblia também traz muitas importantes noções de sanitarismo. Veja só, Levítico 13, 46. Todos os dias em que a praga, a doença contagiosa, estiver na pessoa, ela será imunda. Imundo está, habitará só. A sua habitação será fora do arraial. Hamilton, por centenas de anos, a temida doença da lepra matou milhares de pessoas na Europa. A medicina da época não tinha como minimizar o fato. Como última opção, resolveu-se adotar o conceito de contágio apresentado no verso que eu li agora há pouco, em Levítico 13, 46. Logo que as nações europeias começaram observaram que a aplicação da quarentena pública, trazida pela Bíblia, trazia a lepra sob controle, aplicaram o mesmo princípio contra a peste negra, a peste bubônica. Os resultados foram igualmente espetaculares e milhões de vidas foram salvas. Doenças intestinais, como a disenteria, a febre tifoide, continuavam a levar muitas vidas na Europa. O costume geral era que o excremento era atirado nas ruas sujas e que não eram pavimentadas. As moscas, que se encarregavam de espalhar as doenças, matando milhões de vidas. Muitas vidas teriam sido salvas se as orientações de Deuteronômio 23, 12 e 13, que são lições de sanitarismo básico, tivessem sido seguidas. Veja só o que diz lá naquele livro, Deuteronômio 23, 12 e 13. Também terás um lugar fora do arraial para onde sairás. Entre os teus utensílios terás uma pá, e quando te assentares lá fora, então com ela, com a pá, cavarás e virando-te cobrirás os teus excrementos. Uma coisa óbvia, só que na Europa, durante muitos séculos, não era observado isso. Rudolf Virchow, que é conhecido como o pai da patologia moderna, disse certa vez que Moisés foi o maior higienista que o mundo já viu. Moisés ensinou em seus pontos essenciais quase todos os princípios de higiene praticados hoje. Outro assunto interessante, Hamilton, é a circuncisão. Ela foi orientada por Deus 10 gerações após o dilúvio, quando foi feito um pacto com Abraão. Deus disse então a Abraão, em Gênesis 17, verso 11 e 22, Circundar-vos-eis na carne do vosso prepúcio, e isto será um sinal de pacto entre mim e vós. À idade de 8 dias, todo varão dentre vós será circuncidado. 8 dias. L. Emmett Holt e Rustin McIntosh afirmam que um bebê recém-nascido tem susceptibilidade a hemorragias entre o segundo e o quinto dia de vida. Hemorragias nessa época, embora normalmente inconsequentes, são às vezes extensas e podem produzir sérios danos aos órgãos acometidos. Observou-se, Hamilton, que a tendência à hemorragia deve-se ao fato de que o importante elemento coagulador do sangue, a vitamina K, é produzido de forma insuficiente antes do quinto e do sétimo dia. Um segundo elemento também necessário à coagulação do sangue é a protrombina. No terceiro dia de vida de um bebê, a protrombina disponível corresponde a apenas a 30% do normal. Qualquer cirurgia feita em um bebê nesse tempo causaria sérias hemorragias. Já no oitavo dia, Veja só, no oitavo dia, a protrombina eleva-se a um nível bem melhor do que o normal, 110%. Depois, ela desce para 100%. Isso quer dizer que um bebê de 8 dias tem mais protrombina no sangue do que terá em qualquer outro momento da sua vida. Veja, Milton, Abraão não escolheu o oitavo dia depois de fazer experiências, tentativas e falhas. Nem Abraão, nem os seus companheiros da antiguidade, da antiga cidade de Ur, na Caldeia, haviam sido circuncidados. Então eles não sabiam disso. Não tinham feito experiências para saber. O dia certo foi escolhido pelo criador da vitamina K e da protrombina, o oitavo dia. Outros textos bíblicos poderiam ser mencionados, mas eu encerro aqui com Levítico 7, 22 a 24 e Provérbios 25, 27, que falam dos males do colesterol e do açúcar em excesso. E são assuntos que hoje em dia estão bastante na atualidade.
Michelson, e que outras evidências nós temos de que a Bíblia é um livro de origem divina?
Hamilton, o que me chama a atenção é que de seu primeiro livro, Gênesis, até o último, Apocalipse, a Bíblia se compõe de 66 livros, escritos por cerca de 40 autores, escritores de formação social, educacional e profissional bem diferente. A escrita foi feita num período de mais ou menos 16 séculos, 1.600 anos, e mesmo assim, o produto final é um livro harmonioso e coerente. Imagine só a seguinte situação: se você escolhesse 10 pessoas, vivendo no mesmo tempo, na história, na mesma área geográfica, na mesma cidade, mesma rua, quem sabe, com os mesmos recursos educacionais, estudar no mesmo colégio e tudo mais, falando a mesma língua, e pedisse que essas 10 pessoas escrevessem independentemente sobre o seu conceito pessoal de Deus. O resultado seria tudo, menos um testemunho unificado. Nada mudaria se você pedisse que elas escrevessem sobre o homem e a mulher, ou o sofrimento humano, pois está na natureza dos seres humanos diferir em questões controversas. Só que os escritores da Bíblia concordam não só nesses assuntos, mas em dezenas de outros assuntos. E eles têm completa unidade e harmonia. Só há uma história nas escrituras, do começo ao fim, embora Deus tivesse usado autores humanos diferentes em épocas diferentes para registrá-las.
Michelson, e quanto aos textos aparentemente difíceis?
Hamilton, é claro que existem algumas passagens difíceis na Bíblia. Se tudo o que existe nela pudesse ser entendido tão facilmente, ela não passaria de um livro comum. O que me fascina na Palavra de Deus também é que sua mensagem pode ser facilmente entendida pela mais simples das pessoas, até por crianças, e ao mesmo tempo ela contém tesouros profundos para o mais atento dos pesquisadores. Se as escrituras constituem uma autêntica auto-revelação de Deus, eu creio que as dificuldades e discrepâncias que aparecem nelas precisam ser reconhecidas como sendo só aparentes e não reais. Ao se conseguir todos os fatos, pode-se comprovar que os alegados erros não são uma realidade concreta. Por exemplo, digamos que uma mulher ouvisse dizer que seu marido foi visto saindo com alguma outra mulher. O que ela pensaria?
Bem, depende do quanto ela confiasse nele.
Tudo bem, então digamos que ela confiasse totalmente no marido e que ele fosse um homem leal e digno.
O certo seria não tirar conclusões precipitadas e aguardar maiores explicações que esclareceriam a situação?
Perfeitamente. Seria, no mínimo, pouco inteligente da parte dela tirar conclusões precipitadas. E não seria justo abandonar a confiança na integridade do marido até que tudo estivesse esclarecido. Só uma pressuposição desde o início de que ele é uma pessoa inconstante e indigno de confiança é que justificaria essa reação por parte da esposa. Hamilton, da mesma maneira, quem está convicto da autoridade divina da Bíblia seria pouco inteligente e indigno se fosse questionar a sua infalibilidade até que cada alegação que surge contra ela tenha sido esclarecida.
E a história tem calado muitos críticos da Bíblia, não é mesmo?
Sem dúvida. A redação do Pentateuco por Moisés é um bom exemplo. Até pouco tempo atrás, Hamilton, afirmava-se que a invenção do alfabeto tinha sido feita pelos séculos 12 ou 11 a.C., sendo esse argumento apresentado para provar, entre aspas, que Moisés não podia ter escrito o Pentateuco, visto que em seu tempo não tinham ainda inventado a arte de escrever. No entanto, escavações arqueológicas em Ur, na cidade de Ur, na antiga Caldeia, têm comprovado que Abraão era cidadão de uma metrópole altamente civilizada. Nas escolas de Ur, os meninos aprendiam leitura, escrita, aritmética e geografia. 3 alfabetos foram descobertos, junto do Sinai, em Bíblos e em Ras Shamra, que são bem anteriores ao tempo de Moisés, portanto no ano 1500 a.C. Estudiosos modernos, inclusive, baseados em evidências irrefutáveis, sustentam que Moisés escolheu a escrita fonética para escrever o Pentateuco. O arqueólogo William Albright, já citado por nós aqui, datou esta escrita de início do século XV a.C., o tempo de Moisés. É interessante, Hamilton, notar que essa escrita foi encontrada no lugar onde Moisés recebeu a incumbência de escrever seus livros, de acordo com Êxodo 17:14. Ouça só o que disse Merrill Unger sobre a escrita do Antigo Testamento. A coisa importante é que Deus tinha uma língua alfabética simples, pronta para registrar a divina revelação em vez do difícil e incômodo cuneiforme da Babilônia e Assíria ou o complexo hieróglifo do Egito. Deus, Hamilton, sempre sabe o que faz, com certeza. Pense bem, se o alfabeto tivesse sido realmente inventado pelos fenícios, cuja existência foi bem posterior à de Moisés, e se as escritas anteriores, a hieroglífica e a cuneiforme, foram apenas decifradas no século passado, como poderia Moisés ter escrito aqueles livros? Se o tivesse feito, Moisés só poderia fazê-lo em hieróglifos, língua na qual a própria Bíblia diz que ele era perito, de acordo com Atos 7:22, e nesse caso, o Velho Testamento teria ficado desconhecido pela humanidade até o século passado, século XIX, quando o francês Champollion decifrou os hieróglifos egípcios. Acontece que no princípio do século XX, nos anos de 1904 e 1905, escavações na Península do Sinai levaram à descoberta de uma escrita muito mais simples que a hieroglífica e era alfabética. Com essa descoberta, a origem do alfabeto se transportava da época dos fenícios para a dos antecessores dos fenícios, séculos antes, os cananitas, que viveram no tempo de Moisés e até antes dele.
Então foram estes antepassados dos fenícios que simplificaram a escrita?
E passaram a usar o alfabeto em lugar dos hieróglifos, isto é, sinais que representam sons ao invés de sinais que representam ideias. Moisés, vivendo 40 anos na região de Midian, onde essa escrita era conhecida, viu nessa escrita a escrita do futuro e passou a usá-la por duas grandes razões. Primeiro, porque Moisés teve uma grande impressão de usar uma língua alfabética para seus escritos e que se compunha de apenas 22 sinais, bastante simples, comparados com os ideográficos que ele aprendeu nas escolas do Egito. Segundo, Moisés compreendeu que estava escrevendo para o seu próprio povo, cuja origem era semita, como a dos habitantes da terra onde ele estava vivendo, e que não eram versados em hieróglifos. Portanto, para que ele escreveria então o Pentateuco em hieróglifo se o seu povo não compreendia essa linguagem? Na verdade, Hamilton, existem muitos achados arqueológicos confirmando a veracidade das escrituras, mas eu vou mencionar apenas mais um. O livro do profeta Daniel, no capítulo 5, menciona que o rei da Babilônia, em 539 a.C., era Belsazar. Mas a história oficial afirmava que esse homem nem sequer existira. Para a vergonha desses críticos, W.H.F. Talbot publicou em 1861 a tradução de uma oração, escrita em caracteres cuneiformes, oferecida pelo rei Nabonidos, na qual ele pede aos deuses que abençoe seu filho Belsazar. Os críticos, então, aceitaram a existência de Belsazar, mas em sua resistência contra a palavra de Deus, alguns deles continuaram insistindo que Belsazar, agora admitindo que ele existiu, eles diziam agora que ele jamais tinha sido rei fora da Bíblia, que além da Bíblia não tinha nenhuma outra evidência histórica de que Belsazar tenha sido rei de Babilônia. Agora, em 1924, foi traduzido e publicado o Poema de Nabonidos, por Sidney Smith. Esse poema é o tablete número 38299 do Museu Britânico. E é um documento histórico oficial, e atesta que Nabonidos deixou Babilônia, se dirigiu para Tema, e no trono deixou quem?
Belsazar.
Exato. E para vergonha dos críticos, uma vez mais, o relato bíblico estava confirmado. Daniel, o profeta Daniel, ele vivia na corte de Babilônia, e estava familiarizado com esse costume de o filho assumir o cargo do pai quando este saía em excursões militares. Portanto, de acordo com Gleason Archer, autor do livro Merece Confiança, o Antigo Testamento, em instância após instância, quando se destacava a inexatidão histórica como sendo prova da autoria tardia e espúria dos documentos bíblicos, o relato dos hebreus tem sido vindicado pelos resultados das escavações recentes, e comprovou-se que os juízos zombeteiros dos documentaristas carecem de fundamento. Hamilton, outro aspecto incrível é que, embora escrita por judeus, a Bíblia seja útil para todos os tipos de culturas e épocas. Realmente é notável que a Bíblia tenha vindo mediante a nação judaica, nação sem nenhuma outra literatura cuja qualidade se aproxime da excelência literária da Bíblia. O Talmud dos judeus pode somente ser contrastado com a Bíblia em suas qualidades literárias. A questão é a seguinte: como que os judeus, que na época eram um povo em constante tumulto e revolta contra os princípios estabelecidos na Bíblia, e naquele tempo uma raça isolacionista e tacanha, puderam produzir em toda a sua debilidade e confusão um trabalho tão sublime em força e harmonia que ensina a fraternidade entre toda a humanidade? Não há explicação natural para esse fenômeno. Outros documentos religiosos, tais como o Alcorão dos muçulmanos e o livro de Mormon, pode até se declarar ser a própria palavra de Deus, mas não contém as provas de autenticidade que há na Bíblia. Por exemplo, o fenômeno das profecias totalmente cumpridas. Existem muitas outras coisas que fascinam os que leem a Bíblia. Por exemplo, a sua universalidade. Ela serve, como já disse, para todos os povos, épocas e idades. Segundo, é um livro infalível no que diz. Terceiro, é um livro indestrutível, apesar das perseguições que foram movidas contra ele. Quarto, a Bíblia possui integridade geográfica, cronológica e étnica. Quinto, é um livro imparcial e inesgotável. Sexto, possui influência e poder transformador de vidas. E eu pergunto, que outro livro na face da Terra pode transformar uma vida humana, a não ser a Bíblia? Sétimo, como Cristo mesmo chamou a Bíblia de Palavra de Deus, em Lucas 8:21. Oitavo, a Bíblia possui, como já mencionei, veracidade científica. Onde ela fala de ciência, ela está correta. As suas profecias têm sido cumpridas à risca. Eu convido, inclusive, o ouvinte a ler, por exemplo, o capítulo 2 do livro de Daniel, e ali você vai perceber, representada por uma estátua, a história de todos os impérios, desde Babilônia, passando pela Pérsia, Grécia, Roma e Europa, e culminando com a implantação do reino de Deus na segunda vinda de Cristo. A Bíblia apresenta ainda a profecia cumprida a respeito da destruição da antiga Tiro, a queda de Babilônia, a reconstrução de Jerusalém e diversas profecias acerca de Jesus, feitas séculos antes dele, do nascimento de Cristo aqui na Terra, e, no entanto, cumpridas com exatidão surpreendente. E, por último, o Novo Testamento, inclusive, é o documento mais incontestável dos tempos antigos. Existem mais de 5 mil manuscritos sobre a sua existência, que datam desde o século II, até a invenção da imprensa. É bom lembrar, Milton, que o quanto são escassas as evidências em forma de manuscritos, no caso dos grandes clássicos não bíblicos, como os que tratam da história de Roma, por exemplo. No entanto, nenhum historiador questiona a existência dos Césares. Ao passo que os romances, as lendas e o testemunho falso tomam o cuidado de colocar os eventos narrados em algum lugar distante e em algum tempo indefinido, as narrativas da Bíblia nos dão a data e o lugar das coisas narradas com a máxima precisão. E muitos arqueólogos chegaram à conclusão de que escavações feitas na Palestina confirmaram muitas informações da Bíblia. Mas, sem dúvida, Milton, a maior evidência para mim e para todos os pesquisadores desse campo, a maior evidência histórica são os manuscritos do Mar Morto.
Então, fale-nos um pouco sobre isso, Michelson.
Bem, os manuscritos do Mar Morto são uma grande quantidade de documentos encontrados em várias cavernas próximas ao Mar Morto na Palestina. Foi provavelmente em 1947 que surgiram os primeiros deles, numa caverna em Wadi Qumran, situada nas encarpas ocidentais do norte desse mar, o Mar Morto. Depois disso foram achados outros fragmentos, vários fragmentos, de rolos de papiro e até livros inteiros, como o de Isaías. Paul Frischhauer, autor do livro Está Escrito, Documentos que Assinalaram Épocas, na página 105, ele escreve o seguinte sobre o rolo de Isaías. O texto mais antigo em língua hebraica, o rolo de Isaías, encontrado em 1947 em Ain Fekscha, no Mar Morto, provém de uma época ao redor do ano 100 antes da nossa era. Seu conteúdo confere palavra por palavra com os trechos textuais correspondentes ao Codex Petropolitanus, escrito no ano 916 da nossa era, e que antes do achado de Isaías era tido como o mais antigo original em língua hebraica do Velho Testamento.
Então, este acervo de documentos deu-se o nome de Manuscritos do Mar Morto.
Sim, e de acordo com Avraham Negev, editor do livro Archaeological Encyclopedia of the Holy Land, os Manuscritos do Mar Morto são talvez o acontecimento arqueológico mais sensacional do nosso tempo. Negev, só para você, ouvinte, ter uma ideia, lecionou arqueologia clássica no Instituto de Arqueologia da Universidade Hebraica de Jerusalém. Portanto, um autor aqui de peso. Os estudos demonstram que esses manuscritos foram escritos no período que vai do século II a.C. até o segundo século depois de Cristo. Portanto, cerca de 200 anos antes do tempo de Jesus e cerca de 1000 anos antes da cópia mais antiga até então.
Michelson, e qual é o manuscrito mais antigo?
Hamilton, é um fragmento do livro de Samuel, do ano 225 a.C., achado na caverna número 4. Durante alguns anos, a tradução dos manuscritos, ela permaneceu restrita a um reduzido número de especialistas, o que trouxe algumas suspeitas. No entanto, em novembro de 91, a biblioteca Huntington, da Califórnia, acabou com as especulações, tornando públicas fotocópias de todos os fragmentos. Com isso, a exclusividade sobre o material trancafiado em Jerusalém perdeu o sentido, venceu, graças a Deus, a transparência. Esses manuscritos, de acordo com o Dr. Renato Oberg, autor do livro A Nossa Bíblia e os Manuscritos do Mar Morto, longe de apontar contradições oriundas de copistas descuidados ou erros que empanassem a verdade do livro de Deus, confirmaram tudo o que se encontra na nossa Bíblia hoje. E ouça só, ouvinte, o que disse André Quarcot, professor de estudos semíticos do Collège de France, no artigo Segredos do Mar Morto, que foi publicado na revista Nova Ciência, número 25, de 1995. Na página 49, ele diz assim: graças aos rolos do Mar Morto, reaprendemos a ler o Antigo e o Novo Testamento. O próprio Jesus, com suas reações frente a temas tão diversos quanto a pureza, a monogamia, o divórcio, torna-se mais compreensível, porque os textos evangélicos reencontraram um pano de fundo histórico, um país, um território. Portanto, Hamilton, os famosos manuscritos do Mar Morto trouxeram tantas evidências em favor da exatidão das cópias da Bíblia que possuímos, que as críticas feitas às Escrituras Sagradas perderam completamente sua razão de ser e algumas delas até caíram no ridículo. E algo que me fascina também nesse aspecto, Hamilton, é o fato de que o ouvinte, ao ter em mãos uma Bíblia Sagrada, pode ter a certeza absoluta de que o texto que está ali é o mesmo texto que Jesus tinha em suas mãos quando, por exemplo, leu no sábado na sinagoga de Jerusalém, lá de Nazaré, digo.
Sim.
O texto de Isaías. Então é um fato fascinante isso. Nós poderíamos ter a certeza absoluta, não apenas pela fé, mas pela comprovação histórica, de que o texto da nossa Bíblia atual, ele confere palavra por palavra com os manuscritos que datavam de anos anteriores até a Jesus.
Sim. Bem, portanto, aqueles que conhecem a Bíblia apenas por ouvir falar, conhecem-na muito superficialmente. Se as pessoas procurassem lê-la, analisá-la, veriam quantos extraordinários ensinamentos ela possui.
Com certeza. Abraham Lincoln, que foi um ex-presidente dos Estados Unidos, ele exclamou certa vez: estou ultimamente ocupado em ler a Bíblia. Tirai tudo o que puderdes deste livro pelo raciocínio e o resto pela fé, e viverei e morrereis um homem melhor. Um belo conselho, né? Por que não crer na Bíblia só porque as circunstâncias não parecem favoráveis? Por que as pessoas querem limitar Deus aos seus cinco sentidos? Não é suficiente constatar que tudo o que ela diz e prediz tem ocorrido? Não basta o testemunho das vidas que foram transformadas pela Bíblia? O Dr. Frank Marsh diz que realmente constituiria uma tragédia se alguém deixasse que o orgulho o estorvasse de descobrir as verdades vitais da Bíblia, as quais podem ser absolutamente necessárias na edificação de sua filosofia de vida.
Mesmo assim, alguns ainda insistem em dizer que não creem na Bíblia ou na existência de Deus.
Tudo bem, né? Deus nos dá até essa liberdade. Agora pensemos um pouco na seguinte ilustração. Um crente e um ateu têm 50% de chance de estarem certos quanto às suas ideias e concepções. O crente tem 50% de chance de estar certo quanto à existência de Deus e o ateu, igualmente, tem 50% de chance de estar certo quanto à não existência de Deus. Nem o crente nem o ateu podem provar seus pontos de vista. Agora, há um porém. Se o crente vier a falecer, vier a morrer crendo na palavra de Deus e fazendo tudo quanto ela diz, a sua esperança é ter uma vida eterna em um mundo muito melhor. Se isso não for verdade, Eu pergunto, o que o crente perdeu? Afinal, como o ateu ele viveu e desfrutou a vida, e muitas vezes até melhor, por ter paz, por ter harmonia familiar devido aos princípios bíblicos.
Sim.
Mas se o ateu, que não quis saber de Deus e da vida eterna, vier a falecer, bem, se ele estiver certo, ambos, o ateu e o crente, vão estar na mesma situação, deixarão de existir, vão para a vala comum, digamos. Mas se o ateu estiver errado, o que aconteceu? Ele vai ter jogado fora toda uma eternidade.
É verdade.
Por isso, Hamilton, eu creio que os 50% do crente são mais garantidos. É lógico que isso não é. É lógico que isso é só uma comparação, pois nós não devemos crer em Deus para ter uma recompensa. Devemos crer em Deus, sim, porque nós o amamos e reconhecemos tudo o que ele tem feito por nós.
Mas, Michelson, o evolucionista ele pode perguntar: e daí, quem é que fez Deus?
Só tem um problema, Milton. Essa pergunta coloca como verdade algo que ainda não foi provado. Se o evolucionista prefere não crer em Deus, assim mesmo ele precisa crer em alguma espécie de causa primeira não causada. Ele precisa advogar que a matéria e a energia vieram à existência a partir do nada. Ou então, que a matéria sempre existiu, em alguma forma primitiva. Em qualquer caso, a própria matéria se torna a sua própria causa. E o criacionista também pode perguntar o seguinte: então quem é que fez a matéria?
É, em qualquer caso, portanto, a pessoa precisa simplesmente crer.
No final das contas, é isso mesmo. Ou crer em uma matéria eterna e onipotente, ou em um Deus criador eterno e onipotente. O indivíduo ele pode decidir qual opção considera mais razoável, mas deve reconhecer e admitir que, seja qual for a sua decisão, ela não é completamente científica. Agora, deixe-me contar uma última história, Milton. Num dia de chuva, um descrente na Bíblia caminhava junto com um amigo cristão. E o criticava, porque, dizia ele, a igreja está cheia de hipócritas. Dizia o descrente ainda que a Bíblia não tem lá muito efeito sobre a vida dos seus companheiros cristãos. O cristão nada disse, até que ambos passaram por um lugar onde havia duas meninas brincando na lama. Como estão sujas e enlameadas essas duas meninas? Comentou o cristão. É verdade, respondeu o amigo, que era um fabricante de sabão. Elas realmente estão muito sujas e bem enlameadas. Pelo que vejo, replicou o cristão, o sabão que você fabrica não é lá muito bom, porque não teve qualquer efeito sobre elas, não é? O industrial, então zangado, respondeu o seguinte: você não pode dizer isso. Você sabe muito bem que sabão algum tem qualquer efeito sobre os que não usam esse sabão. É exatamente isso que acontece com o cristianismo, devolveu então o cristão a resposta ao incrédulo. O cristianismo não faz bem algum a qualquer pessoa, a menos que o use em sua vida. Hamilton, para finalizar, eu gostaria que você lesse esses trechos que foram extraídos de obras da escritora norte-americana Ellen White. Eu peço que o ouvinte preste bem atenção nessas palavras.
Aquele que mais profundamente estudar os mistérios da natureza, mais plenamente se compenetrará de sua própria ignorância e fraqueza. Compreenderá que existem profundidades e alturas que não poderá penetrar, e vastos campos de verdades jazendo diante de si não penetrados. Dispor-se-á a dizer como Newton: pareço-me com a criança na praia, procurando seixos e conchas, enquanto o grande oceano da verdade jaz por descobrir diante de mim. O Senhor nunca exige que creiamos em alguma coisa sem nos dar suficientes provas sobre que fundamentemos nossa fé. Sua existência, seu caráter, a veracidade de sua palavra baseiam-se todos em testemunhos abundantes. Todavia, Deus não afasta a possibilidade da dúvida. Nossa fé deve repousar sobre evidências e não em demonstrações. Os que quiserem duvidar hão de encontrar oportunidade, ao passo que os que desejam realmente conhecer a verdade encontrarão abundantes provas em que basear sua fé. Caminho a Cristo, página 105. A palavra de Deus, como caráter de seu divino autor, apresenta mistérios que não podem ser nunca perfeitamente compreendidos por criaturas finitas. Não temos, porém, motivos de duvidar da palavra de Deus pelo fato de não podermos compreender todos os mistérios de sua providência. Estamos, no mundo natural, continuamente cercados de mistérios que não podemos penetrar. Mesmo as mais simples formas de vida apresentam problemas que o mais sábio dos filósofos é impotente para explicar. Encontram-se por toda parte maravilhas que escapam à nossa percepção. Deveríamos então surpreender-nos ao verificar que no mundo espiritual existem também mistérios que não podemos sondar? Toda dificuldade jaz na debilidade e estreiteza do espírito humano. Deu-nos Deus, nas Escrituras, suficientes provas de seu caráter divino, e não devemos duvidar de sua palavra pelo fato de não podermos penetrar todos os mistérios de sua providência. Caminho a Cristo, página 106. As dificuldades das Escrituras têm sido insistentemente apresentadas pelos céticos como um argumento contra elas. Longe disso, porém, essas dificuldades constituem poderosa evidência de sua divina inspiração. Se elas não contivessem a respeito do Senhor, senão o que podemos facilmente compreender. Se sua grandeza e majestade pudessem ser aprendidas por espíritos finitos, então a Bíblia não apresentaria as insofismáveis credenciais de autoridade divina. A própria grandeza e mistério dos temas expostos deveriam inspirar fé nos mesmos como sendo a palavra de Deus. Caminho a Cristo, página 107. À consideração da verdade bíblica mistura-se um certo orgulho, de maneira que o homem fica impaciente e sente-se vencido se não pode explicar todas as partes da Escritura a seu contento. É-lhe demasiado humilhante reconhecer que não compreende a palavra inspirada. Não está disposto a esperar pacientemente até que ao Senhor pareça conveniente revelar-lhe a verdade. Acha que sua sabedoria humana, desajudada, é suficiente para o habilitar a entender as Escrituras, e não o conseguindo, nega-lhe virtualmente a autoridade. É verdade que muitas teorias e doutrinas que o povo julga derivadas da Bíblia não se baseiam em seus ensinos, sendo em realidade contrárias ao teor geral da inspiração. Essas coisas têm sido causa de dúvida e perplexidade. No entanto, não cabe à palavra de Deus, mas ao haverem sido pervertidas pelo homem. Caminho a Cristo, página 108. Muitas coisas há, aparentemente difíceis ou obscuras, que Deus tornará claras e simples aos que assim procuram compreendê-las. Sem a direção do Espírito Santo, porém, estamos continuamente sujeitos a torcer as Escrituras ou a interpretá-la mal. Muitas vezes, a leitura da Bíblia fica sem proveito e, em muitos casos, é mesmo nociva. Quando se abre a palavra de Deus sem reverência nem oração, quando os pensamentos e as afeições não se concentram em Deus ou não se acham em harmonia com sua vontade, a mente fica obscurecida por dúvidas e o ceticismo se robustece com o próprio estudo da Bíblia. Os que se volvem às Escrituras para encontrar incoerências não possuem conhecimento espiritual. Com visão transtornada, encontrarão muitos motivos de dúvida e incredulidade em coisas, na verdade, claras e simples. Ellen White, Caminho a Cristo, página 110 e 111.
Hamilton, diante de tudo isso que você leu, eu quero fazer um apelo e um convite ao ouvinte. Leia mais a sua Bíblia. Não baseie suas convicções na opinião de outras pessoas. Vá você mesmo à fonte, e eu tenho certeza que, se sua motivação for realmente sincera, sua vida vai mudar para melhor. Faça o que diz Cristo no Evangelho de João, capítulo 5, verso 39. Examine as Escrituras, a fim de ter um encontro pessoal com a pessoa maravilhosa que elas revelam, a pessoa do amigo e do Salvador Jesus Cristo.
Michelson, existem implicações éticas e teológicas no evolucionismo?
Hamilton, seria bom que as pessoas elas refletissem cuidadosamente sobre as seguintes questões. Primeiro, se a espécie humana é o resultado final do acaso e da evolução através das eras cronológicas, Temos nós qualquer responsabilidade diante de um poder mais elevado? De acordo com o Dr. Siegfried Schwantz, autor do livro Colunas do Caráter, página 205, que estímulo há para se forjar em caracteres nobres e se praticar em atos heróicos numa filosofia que não reconhece outra lei que não a da selva, nem outra sanção que não a sobrevivência do mais forte? Segundo, se a espécie humana evoluiu, tem significado o importante conceito "todos são criados iguais"? Terceiro, como a regra áurea "fazei aos outros o que quereis que vos façam" encontra significado na sociedade se a sobrevivência do mais apto tem sido responsável por trazer a humanidade ao seu presente estado de inteligência superior? As duas não parecem ser compatíveis. Quarto, como podemos estar certos se o gênero humano é o produto da evolução, que a raça branca, a raça negra ou qualquer outra raça não é inferior? Outra questão a se pensar, a teologia bíblica ela é atingida bem no centro se rejeitarmos o relato da criação, segundo a Bíblia. Importantíssimas doutrinas bíblicas dependem desse relato. Por exemplo, a Bíblia afirma que a morte ocorreu como resultado do pecado. Basta ver Gênesis capítulo 2. E na carta de Paulo aos Romanos, nós lemos que por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, Romanos 5:12. Mas a evolução ensina que a morte existiu desde o princípio, muito antes que houvesse um ser humano. Em outras palavras, a morte não é um resultado do pecado, segundo a evolução. E nesse caso, qual é o significado teológico da vida e morte de Jesus? Paulo diz, porque como pela desobediência de um só homem, no caso aqui Adão, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos, Romanos 5:19. Por que precisamos de redenção e libertação? Se não houve um jardim do Éden, com sua árvore da vida, qual é o futuro que Apocalipse 22 descreve para os remidos? Se as rochas da crosta terrestre já estivessem cheias de restos fossilizados de bilhões de animais, e mesmo de formas hominídeas, que pareciam homens, então o próprio Deus é diretamente responsável por ter criado o sofrimento e a morte, não como julgamento pela rebelião, mas como um fator integral de sua obra de criação e governo soberano, e isto significa o caos teológico. Uma outra questão que entra em discórdia em relação à Bíblia e à evolução se refere ao quarto mandamento da lei de Deus. Ali diz, lembra-te do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra e o mar e tudo o que neles há, e ao sétimo dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia de sábado e o santificou. Êxodo, capítulo 20, versículos 8 a 11. Além de ser um mandamento e um sinal distintivo entre Deus e seu povo, basta conferir em Ezequiel, capítulo 20, verso 20, o sábado comemora a obra criadora de Deus em 6 dias literais. Cristo confirmou esse mandamento guardando-o. Veja Lucas 4:16. A Bíblia assegura que na nova terra, relatada em Apocalipse 21, também será observado o sábado. Basta conferir Isaías, capítulo 66, verso 23. Pela teoria da evolução, nós teríamos que ignorar também esse importante conceito bíblico que é uma evidência de nosso amor ao Criador. Veja João, capítulo 14, versículo 15. De fato, é interessante notar que, como memorial da criação e selo de obediência e fidelidade a Deus, o sábado seria uma incômoda pedra no sapato daquele que é o maior interessado em desviar os olhos humanos do Criador. Assim, Satanás deu um jeito de colocar de lado o quarto mandamento da lei de Deus, e para isso, valeu-se de um instrumento, o imperador romano pseudo-convertido ao cristianismo, Constantino. O imperador, assumindo o papel de autoridade máxima da igreja, promulgou, em 321 d.C., a chamada Lei Dominical, obrigando os cristãos a observarem o primeiro dia da semana, no lugar do sétimo, como dia de repouso. A tradição acabou oficializando o domingo como dia de guarda, coisa que o próprio Cristo não autorizara. Veja, por exemplo, Mateus capítulo 5, versos 17 a 19, e Atos 5, verso 29. As igrejas passaram a adotar o costume e a consequência foi, no mínimo, desastrosa. Perdeu-se o grande memorial sagrado da criação. Inclusive, nós podemos ler a Bíblia de capa a capa e não acharemos ali nenhum único versículo ou texto que sugira a transferência do sábado para o domingo ou para qualquer outro dia da semana. É interessante notar, Hamilton, que a palavra de Deus coloca a guarda dos mandamentos de Deus, veja Êxodo 23 a 17, para conferir os 10 mandamentos, como um dos sinais dos verdadeiros cristãos, de acordo com Apocalipse 14 e 12, aqueles que reconhecem o Senhor como Criador e Mantenedor da vida.
Michelson, até aqui nós consideramos a questão das origens, de onde viemos, mas falta uma questão a ser respondida. Para onde vamos?
Bom, a partir do momento em que uma profecia se cumpre no tempo e no espaço, ela passa a ser história. Nós podemos afirmar que, com certeza, 99% das profecias bíblicas, se não mais, já estão cumpridas, sendo, portanto, parte já da história. Seria, no mínimo, Hamilton, arriscado não confiarmos no pouco que ainda está por se cumprir. Um dos mais positivos e claros ensinos das Escrituras diz respeito à segunda vinda de Cristo. Há na Bíblia umas 2.500 referências a este grandioso acontecimento. Foi o próprio Cristo quem garantiu: "Virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também." João 14, verso 3. Além disso, a Bíblia nos garante que a vinda de Cristo poderá ser presenciada por todas as pessoas. Apocalipse 1, verso 7. "Pois ele virá sobre as nuvens do céu com poder e grande glória, e todos os anjos com ele." Mateus 24, 30 e 25:31. Veja também Atos capítulo 1, versículo 1 sobre esse assunto. E quais seriam alguns dos sinais da proximidade desse acontecimento, a volta de Jesus? Tenho aqui pelo menos 5 sinais. Primeiro, pessoas dizendo ser Cristo, Mateus 24, versículos 5 e 24. Guerras, fomes, terremotos e pestes, Mateus 24, versos 6 e 7. Tempos difíceis, homens amantes de si mesmos, ambiciosos, egoístas, blasfemos, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que de Deus, 2 Timóteo 3, 1 a 5. A multiplicação da ciência, do conhecimento sobre as profecias de Daniel também, isso está em Daniel capítulo 12, verso 4. Pessoas duvidando e zombando da volta de Jesus, também é um sinal de sua proximidade, 2 Pedro 3, 3 a 4. Portanto, a minha resposta à pergunta para onde vamos é tão somente esta: nós, segundo a sua, de Deus, promessa, aguardamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. 2 Pedro 3, 13. Veja, só em Jesus há esperança para este mundo conturbado e desgastado pelas guerras, injustiças, miséria e pobreza, pela fome, desigualdades, insensatez e pelo egoísmo dos homens. Unicamente na segunda vinda de Cristo, para assumir sua justa soberania sobre a terra e estabelecer seu governo de justiça, de paz, de verdade e de amor. Unicamente nisto se baseiam quaisquer perspectivas de tempos melhores que o angustiado coração humano tão profundamente deseja. Entretanto, antes que isso aconteça, o mais importante de tudo é você, ouvinte, se preparar devidamente para encontrar-se com Jesus. Pense na possibilidade de você ser um dos espectadores desse acontecimento maravilhoso e de se tornar um dos moradores da nova terra. A decisão é sua, pois, como diz João, em sua primeira carta, capítulo 3, verso 3, qualquer que em Jesus tem essa esperança purifica-se a si mesmo, como ele também é puro. Para encerrar, Hamilton, eu gostaria de contar uma história, uma pequena história, uma parábola, que diz o seguinte. Imagine o ouvinte, uma família de camundongos, que tenha vivido por toda a sua vida em um grande piano. A eles, no mundo de seu piano, vinha a música do instrumento, enchendo todos os lugares escuros com som e harmonia. Primeiramente, os camundongos ficaram impressionados. Eles extraíam conforto e admiração do pensamento de que havia alguém que produzia tal música, embora invisível a eles, acima, contudo, perto deles. Eles, os camundongos, gostavam de pensar no grande pianista que eles não podiam ver. Então, um dia, um determinado camundongo resolveu subir na parte superior do piano e retornou cheio de ideias. Ele tinha descoberto como a música era produzida. As cordas eram o segredo. Cordas firmemente esticadas, com tamanhos graduados, as quais tremiam e vibravam. Eles deviam agora fazer uma revisão de suas velhas crenças. Ninguém, a não ser os mais conservadores, poderiam crer mais no pianista invisível. Mais tarde, outro explorador conduziu a explicação mais adiante. Martelos eram agora o segredo. Um número de martelos dançando e saltando sobre as cordas. Esta era uma teoria um pouco mais complicada, mas tudo demonstrava que eles viviam em um mundo puramente mecânico e matemático. O pianista invisível passou a ser considerado apenas como um mito, mas o pianista continuou a tocar.
Compreender alguns dos temas bíblicos considerados polêmicos agora ficou mais fácil. A Rede Maranata produziu uma série de programas em CD abordando a mortalidade da alma, o dom de línguas e o dia do Senhor, para você ouvir, presentear amigos, vizinhos e parentes. O Segredo da Morte apresenta um estudo detalhado sobre o que é alma e para onde vão as pessoas quando morrem. Dom de Línguas analisa Atos capítulo 2 e as recomendações de Paulo nas cartas aos Coríntios, Línguas Estranhas e Língua dos Anjos. O terceiro CD aborda o fascinante tema, Sábado versus Domingo. Você pode adquirir as palestras em CD ou fazer download gratuito em nosso site, www.redemaranata.org.br.
Você quer mensagens e sermões gravados para distribuir a amigos e parentes? Visite o site www.redemaranata.org.br e copie gratuitamente em seu computador áudios dos programas Tempo de Refletir, Falando ao Coração, Encontro com as Profecias, Adoração e Louvor, Palavra Viva e muito mais. www.redemaranata.org.br